Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, as pessoas do governo dizem que essa crise, esse fato, é uma bobagem. Eu quero dizer que esse fato não é uma bobagem, não. O caso é gravíssimo. É inaceitável a mistura do interesse público com interesses privados. Não é normal um presidente da República interferir na liberação do gabarito de um prédio em Salvador. Isso não é normal, não pode ser encarado como normal o presidente da República discutir a liberação do gabarito de um prédio. Isso chega a ser surreal, no mínimo surreal. Esse é um caso grave, sim. Isso não é uma bobagem, como algumas pessoas do governo estão colocando. Isso é grave, sim. Eu votei pelo impeachment não para colocar o presidente Temer, mas pelos erros do governo Dilma, por ela ter desrespeitado a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Orçamentária Anual e a Constituição Federal. O governo Temer, ele pode ter pacificado o mercado e o Congresso Nacional, mas não pacificou as ruas. Eu sou um parlamentar independente que sempre vou seguir aqui a minha consciência e falar o que penso. Não tenho cargo nenhum em governo, nem local, nem federal. Nunca tive. Justamente para poder ser um parlamentar independente, poder agir com independência, respeitando o que está na Constituição Federal, que diz que os poderes são independentes. Então, sempre fiz essa opção por não ter cargos nos governos, justamente para poder ser aqui a voz da minha consciência e a voz dos meus eleitores. Então, esse fato que ocorreu com o presidente Temer é um fato grave, sim. Isso não é uma bobagem. Não pode o presidente da República, com tantos assuntos importantes nesse país, resolver discutir a liberação do gabarito de um prédio em Salvador. Não dá.
Senador Regufo,
o governo, eu vou lhe conceder uma parte mais para frente, senador Medeiros, mas não vou deixar de conceder, não.
O problema é que nesse espaço não é permitido uma parte. Eu até vou ser tolerante com a Vossa Excelência, mas nesse espaço não é permitido.
É que eu pensei que era escrito, presidente, senador. Depois eu falo.
O governo Temer, ele pacificou o mercado, pacificou o Congresso Nacional, mas não pacificou as ruas. Não pacificou a opinião pública. E o governo parece que não entende nada de nova política. Governa da mesma forma dos governos anteriores, dos governos de sempre. Uma forma antiquada, fisiológica e retrógrada. É um governo que, como os outros, governa para as máquinas dos partidos políticos e não para o contribuinte. Parece que a existência do Estado brasileiro não é para devolver serviços públicos de qualidade ao contribuinte pelos impostos que esse paga. Parece que a existência do Estado brasileiro é para a construção e perpetuação de máquinas políticas. É para encher a máquina pública de indicados pelos partidos políticos, muitos sem capacitação técnica, onde a qualidade do serviço que é oferecida, dos serviços que são oferecidos ao contribuinte e à sociedade, não vale de nada. O que vale é quantos votos eu vou ter no Congresso Nacional. Isso é a velha política. O governo está, como os governos anteriores, loteando a esplanada e os ministérios com a máquina dos partidos políticos. Fisiologismo hoje mudou de nome. Ele agora atende pelo nome de governabilidade. Um toma lá da cá. E, nesse caso, o interesse público se confundindo com interesses privados, o que é absolutamente inaceitável. Não dá para aceitar. Mudou o governo, mas mudou só os partidos que ocupam os ministérios, e alguns continuam os mesmos. Mas a mesma forma de administração pública, a mesma relação com o Congresso, o governo dos amigos, do compadrio. É preciso pensar no país. Ainda é tempo para o atual governo pensar no país. Agora é preciso pensar nas pessoas que sustentam esse governo com seus impostos e não em agradar simplesmente políticos e partidos políticos distribuindo nacos do Estado por eles. Ou ele faz isso, ou ele pode até acabar o governo, mas vai acabar o governo com a indisposição das ruas, que não aceitam mais esse tipo de administração pública, esse tipo de governo. Ainda é tempo para governar para a sociedade, mas tem que querer, tem que ter disposição. É preciso reduzir o número de ministérios, de cargos comissionados, de terceirizados, que hoje viraram uma forma de cargos comissionados camuflados, de diárias e passagens que se gastam um absurdo nesse governo, voos da FAB de ministros o tempo todo, toda semana, todo final de semana, carros oficiais a rodo. O governo tem que dar o exemplo de cima. Porque, senão, vai virar uma bagunça. Qual é o exemplo que vai ficar para um servidor ali embaixo se ele vê o presidente interferindo numa disputa de liberação do gabarito de um prédio em Salvador? E falo isso, mas digo, ainda é tempo do presidente da República entender e dizer, vou fazer um governo para a população, um governo de transição, e não o governo dos amigos. Poderia fazer uma revolução, dizer, não vou ser candidato à reeleição, vou governar esses 2 anos, fazer um processo de transição e vou mudar a forma de administração pública, introduzir meritocracia no serviço público, introduzir um sistema de metas e resultados, fazer com que o Estado passe a atender o contribuinte e não as máquinas dos partidos. Propor uma reforma política real, verdadeira, que mude esse sistema político que a gente tem, que muitas vezes não elege os melhores, elege quem tem mais para gastar. Propor uma reforma tributária que simplifique esse modelo, que desburocratize a máquina pública, que reduza também a carga tributária, que a do Brasil é a maior dos BRICS, maior que a da Rússia, maior que a da Índia, maior que a da China, maior que a da África do Sul. E eu sempre digo, se todos esses países conseguem dar conta das suas responsabilidades com uma carga tributária menor do que a brasileira, por que que o Brasil não consegue? E ainda estoura as suas despesas, gerando um déficit no orçamento de 170 bilhões de reais do dinheiro do contribuinte. E quando um governo gasta mais do que arrecada, o que que acontece? Quem paga o preço disso? Porque alguém vai pagar. Não existe almoço grátis. Sabe quem paga o preço disso no ponto futuro? É o contribuinte com aumento de impostos. E é esse contribuinte que o meu mandato aqui nessa casa representa. Um governo não pode gastar mais do que arrecada. Eu vi ontem, senhor presidente, a entrevista do presidente da República, onde a única sinalização é: se a anistia ao Caixa 2 passar, eu vou vetar. Isso é o mínimo, isso é algo tão óbvio, algo tão, devia ser tão claro, que não devia nem precisar ser dito. Porque querer produzir uma lei para anistiar um crime, aí é porque se perdeu completamente o senso de tudo. Falei sobre isso em diversos pronunciamentos meus aqui nessa casa, sobre essa questão da anistia ao Caixa 2. Isso é um tapa na cara do cidadão honesto desse país. Então, isso é correto, não deixar passar a anistia ao Caixa 2, mas é muito pouco. É muito pouco. Precisa de muito mais. Precisa de mudar a estrutura política desse país, mudar a forma de administração pública, mudar essa máquina que a gente tem para quem ela serve, a quem ela atende. A quem ela atende e que interesses ela atende. Então, eu espero que o governo, porque ainda é tempo, o governo endireite seu rumo e pense na população e naquele que paga impostos. Porque a forma como esse governo age hoje é a mesma forma dos governos de sempre. Na velha política, no toma lá da cá, no fisiologismo. E não é isso que a população espera de um governo. E nós aqui do Congresso Nacional não podemos nos calar. Nós temos que representar aqui o que as nossas consciências acham que é correto e o que os nossos eleitores também pensam. Agir primeiro com a nossa consciência e depois em consonância também com os nossos eleitores, pensando sempre no que é melhor para a população, para o interesse público com P maiúsculo, porque é para isso que servem os nossos mandatos. Não posso aceitar que o governo misture interesses públicos com o interesse público com interesses privados, e não posso aceitar, seja de que partido for, que um governo desse país governe não pensando naquela pessoa que paga impostos, em sim agradar os políticos e os partidos. Está na hora, senhor presidente, de nesse país se discutir um projeto de país e não projetos de poder ou projetos financeiros de quem quer que seja. Então, eu faço esse pronunciamento na esperança de que esse governo acorde como parlamentar, como cidadão desse país e como contribuinte. Porque o que a população espera desse governo não é isso que está aí. Muito obrigado.